Só para finalizar a ideia que nós vimos aqui, que o Rabi Meir Shapira de Lublin explica esse trecho Shanu Hachamim Bilshon HaMishnah, que nossos sábios ensinaram com a linguagem da Mishnah, usando os nomes deles, mesmo na ética dos pais, que a princípio não precisaria de nomes aqui, mas os nomes estão para mostrar para nós que essas pessoas que estão falando, tinham esse comportamento. Não apenas diziam isso, mas também eles aplicavam isto nas suas vidas. Eles eram um exemplo daquilo que eles estão dizendo. E o Rav Shapira traz uma ideia muito interessante que nós encontramos num Rashi. Ele diz o seguinte: Abraham Avinu teve que ir para a terra de Gerar. E quando ele estava chegando lá, ele tinha certeza e tinha uma suspeita que eventualmente as pessoas do lugar vão querer raptar a sua esposa Sará e inclusive matar ele para poder pegá-la, porque ela era muito bonita. Então ele disse que ela é minha irmã. Aí o Avimelech acabou sim pegando a Sará, sem matar o Abraham. Pegou a Sará e ele ficou muito doente. Não vamos entrar agora em todos os detalhes. No final das contas, ele veio para Abraham, falou: que história é essa? Como você me falou, ela é tua esposa, não é tua irmã. E Abraham então diz: em primeiro lugar, eu estava em perigo de vida, porque eu sabia que aqui existe uma chance muito grande de me matarem para pegar ela. Então eu tinha que dizer que eu não sou o marido dela. Isso é primeiro. Segundo lugar, ela não é exatamente minha irmã, mas é quase. Ela é minha sobrinha. Eu sou filho do meu pai e ela é neta do meu pai. Então, de certa forma, nós temos aqui um parentesco muito próximo que eu posso julgar e chamá-la de minha irmã. Explica o Abraham para Avimelech que já faz tempo que nós combinamos, eu com a Sará, que em todo lugar que nós viermos, nós vamos falar que eu sou teu irmão. Para justamente não ter... Não correr o risco de ser morto para pegar em você. Entre parênteses, estando vivo, eu posso conseguir pegar você de volta. Esse é o ponto. O que diz o versículo? A Torá fala assim: Vairika asher hit'u oti Elohim mi beit avi. Tradução significa: foi quando Hit'u'oti, quando me desviaram, quando me fizeram errar. Quem? Deus, Elohim, me beita a vida, a casa do meu pai. Então eu fiz um combinado com ela, que é isso que nós vamos fazer. Quer dizer, a partir do momento que Deus me mandou sair da terra do meu pai, nós fizemos esse combinado, onde nós formos, eu sou teu irmão. Urashi, comentarista Urashi, diz sobre esse versículo: Ve Unkelus Tirgem, Mashe Tirgem. O Unkelus explicou, ou melhor, o Unkelus traduziu aquilo que ele traduziu. Isso é muito interessante. Por quê? Porque qualquer pessoa que estuda Humash com Urashi, estuda Torá com Urashi, conhece que Urashi muitas e muitas vezes, para explicar uma palavra, ele diz ketargumo, conforme a sua tradução. Que isso significa o Tirgum Unkelus. Então, só para entender melhor. Unkelus foi um mestre que viveu na época do Talmud. Ele fez uma tradução da Torá para o aramaico. Nessa tradução, é uma tradução que ele recebeu por tradição, E essa tradução contém também um pouquinho de explicação. Afinal, é muito difícil você traduzir sem explicar. Quando o Rashi quer explicar alguma palavra, e no Ungelus, como é conhecido essa tradução do Ungelus, conhecida como Ungelus, ou Tirgum Ungelus, tradução do Ungelus, quando no Ungelus está bem traduzido, quer dizer, está claro, o Rashi muitas vezes fala, Ketargumó. Isso significa conforme a sua tradução. Tradução de quem? Do Ungelus. Essa é a forma que o Rashi normalmente fala. Nesse versículo, está escrito no Rashi de uma forma totalmente diferente. O Rashi diz, o Ungelus traduziu conforme ele traduziu. Por quê? O normal do Rashi é falar, Ketargumó, suficiente, conforme a tradução. Você já entende que é o que o Ungelus está falando. Dê uma olhada lá, você vai entender o que está falando no versículo. Aqui o Rashi muda a sua linguagem. E ele expressa dizendo, o Ungelus traduziu conforme traduziu. O que significa isso? Se nós formos olhar a tradução do Ungelus sobre esse versículo, nós vamos ver que o Ungelus traduziu de uma forma não ao pé da letra. Totalmente não ao pé da letra. Ungelus traduz da seguinte forma. Vahava kadtaua memaya. Só vamos ler primeiro de novo o versículo em hebraico para entender. Talvez é um pouco difícil porque nós estamos falando, traduzindo o hebraico e depois tentando entender uma interpretação diferente. Mas o versículo diz, Vaihi kaasher hit'u oti. E foi quando me erraram. Elohim, Deus, mi beit avi, da casa do meu pai. Diz o Ungelus, vahava kadtau amemaya, e foi quando erraram os povos. Batarov de yedeihon, eles erraram onde? Eles erraram seguindo e servindo os seus ídolos. Yatei kariv Hashem ledachaltei. Deus me aproximou para o seu serviço, para o seu temor, para temer a Deus. Me beitava da casa do meu pai. E ele apareceu para mim e falou que eu sou o dono desse mundo, eu que criei o mundo. E por isso o Abraham quebrou as idolatrias do seu pai, acabou sendo jogado na fornalha lá em Ur Kasdim, do Nimrod, e no final ele acabou sendo salvo por um milagre. O Ungelus aqui traduziu o versículo colocando as vírgulas num lugar um pouco diferente. Nós lemos antes o versículo, Vaihi kaasher hit'u oti Elohim mi beit avi. E foi quando eu errei, quer dizer, eu fui tirado de casa, né? Da casa do meu pai. Por quem? Por Deus. O Ungelus traduz essa frase colocando a vírgula um pouquinho diferente, separando aqui em várias frases. Vaihi kaasher hit'u, e foi quando erraram. Erraram quem? Não eu. E foi quando outras pessoas erraram. Quem? Quando os povos passaram a servir idolatrias. Oti Elohim mi beit avi. A mim, Deus me tirou da casa do meu pai e me aproximou ao seu serviço. Urashi viu e explicou ali a explicação simples, que foi quando Deus me tirou da casa dos meus pais. Mas Urashi faz um comentário e diz, o Ungelus traduziu este versículo um pouco diferente do comum. Normalmente o Ungelus traduz as coisas muito ao pé da letra. E aqui o Ungelus saiu um pouco do pé da letra e colocou como uma explicação desse versículo que aqui foi separada as coisas. Que enquanto as pessoas estavam servindo idolatrias, Deus me separou para servi-lo. Por quê? Por que o Ungelus aqui escreveu de uma forma diferente do comum? Normalmente o Ungelus segue mais uma interpretação ao pé da letra, explica o Rashi para nós, vê o Unkelus Tirgem, Mashe Tirgem. O Unkelus traduziu segundo o que ele traduziu. O que isso significa? Letargem em hebraico pode ser tanto tradução mesmo, como Tirgum também pode ser uma forma de comportamento. Quando você coloca na prática uma coisa que você está falando. O Unkelus era quem? O Unkelus era um Gerzedek, o Unkelus era um convertido. Ele era sobrinho de um César e ele se converteu. Tem a história lá no Talmud, conta toda a história, como que ele queria se converter e como o tio dele, o César, tentou 3 vezes impedir ele de se converter e convencer ele do contrário, ele não conseguiu. Muito pelo contrário, essas comitivas que foram lá para tentar convencê-lo do contrário, o Unkelus conseguiu muito rapidamente convencê-los a também quererem se converter ao judaísmo. E Unkelus se converteu. E por isso o Unkelus aqui está, Tirgem Mashetirgem, ele está traduzindo aquilo que ele colocou na prática. O que ele colocou na prática? Ele se converteu. Enquanto que os outros estavam idólatras, ele foi servir a Deus. E por isso, Unkelus, ao escrever este versículo, ele escreveu sobre Avraham Avinu, que foi o primeiro a fazer isso, lembrando daquilo que ele também fez. Avraham largou a idolatria, ele morava num país e numa família idólatra, ele largou tudo isso para servir a Deus. Eu também, Unkelus, fiz a mesma coisa. Uma vez que ele passou por isso, ele enxergou aqui no versículo, quando está falando sobre Abraham, que também passou por isso, que é isso que o versículo está querendo dizer. O que Abraham passou, que Abraham largou toda a idolatria. E aqui o Unkelus está, na verdade, abrindo o caminho e abrindo um incentivo para as futuras gerações, para pessoas que querem se converter segundo as leis da Torá, para encorajar estas pessoas. Que, olha, Abraham passou por isso, eu Unkelus também passei por isso. E eu era sobrinho do César. Quando uma pessoa expressa para as outras, e fala para as outras, algo que ele dá o exemplo, essas palavras tomam uma perspectiva completamente diferente. Tem um peso muito maior. Porque não é só falar. É ele em pessoa. Ele se conduz e se comporta dessa forma. E é justamente por isso, então, que no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, são mencionados os nomes desses mestres. Para nos lembrar que eles mesmos eram um exemplo disso que eles estão falando. Eles não falam da boca para fora. Inclusive, já vimos diversas vezes também que em várias Mishnayot está escrito Hu Haya Omer. Ele costumava dizer, ele dizia. E nossos mestres dizem que nós podemos também aqui separar estas palavras em dois. Hu Haya Omer. Ele era e falava. Ele era, ele se conduzia dessa forma e ele falava. Como dizem nossos mestres no Talmud, Kshot Atzmecha V'chakach Kshot Acherim. Primeiro se embeleze, primeiro se adorne. Se enfeite e depois enfeite os outros. E por isso que nós começamos aqui com esta frase, Baruch Shebachar Bahem Mishnatam, abençoado aquele que escolheu eles e os seus ensinamentos, porque eles eram um exemplo destes ensinamentos que eles estão passando para nós.